A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo, e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos.
Salve, você está no Terceiro Milênio, e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Na cultura racional, todos passarão a saber como toda a humanidade vai deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade. A cultura racional é a cultura da definição definida e definitiva da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, é a cultura do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, que saiu do primeiro mundo para vir trazer aqui na Terra esta grande mensagem do verdadeiro estado natural de todos, que não é esse de matéria. O verdadeiro estado natural de todos é de energia, que são habitantes do mundo racional. E por ser energia, lá são eternos. Que a cultura racional veio buscar todos que estão aqui na Terra para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, com seu corpo de energia pura, limpa e perfeita de massa cósmica. E por ser energia, são eternos. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Até que chegou o fim de sermos assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Essa é uma das causas de que ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural. E nessa escrituração de cultura racional está esclarecido com pormenores do porquê ficamos assim, do porquê estamos assim nesta classe inferior, que é a classe ridícula de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Nem só a classe é ridícula, como a categoria, que é a causa das duas classes, ainda muito mais ridícula, porque a categoria é de bicho racional. E por estarmos nesta categoria, é que o pensador, que está ligado nessas duas energias do chão, continuaria a viver aqui no chão, se transformando de classe de animal racional para classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Por estar na categoria de bicho racional, se transformariam para a categoria de bicho irracional. Assim acontece com muitos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, por essa infinidade de idealismos, de ideias, de ideais, e que não se demovem dos seus ideais por coisa nenhuma, por estarem fanatizados por eles, como não se demovem das filosofias por estarem fanatizados por elas. Então, se recusam a conhecer por viver desconhecido de si mesmo. Continua ligado às transformações da natureza por não saber que a natureza mudou de fase desde 1935. Viam a natureza mudar o seu comportamento, mas completamente desconhecido da causa da mudança natural da natureza, ou das mudanças naturais da natureza. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, com pena de todos que estão pensando, imaginando, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância para levar essa grande mensagem aos pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. em que estão vivendo por ter vida, por terem vida, mas não sabem o porquê da vida. Vivem por viver, sem saber por que estão vivendo, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, não medem nem despesas, nem distâncias, para levar essa grande mensagem para todos os pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos. E por viver desconhecido de si mesmo, não sabia que a natureza, em 1935, tinha mudado de fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, toda a humanidade, todos os pensadores, todos os imaginadores, têm necessidade de conhecer esta grande mensagem para poder ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. Todos que aqui estão sonhando, que ainda estão sonhando com o pensamento e a imaginação, é preciso saber quem é o pensamento e a imaginação, que são duas máquinas de lapidação, para saberem por que são destruídos por elas, e por isso ninguém tem o direito de viver. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, divulgam, fazem a propaganda para que todos os pensadores, para todos encontrarem o equilíbrio para viver no desenvolvimento do raciocínio, que é muito triste viver desequilibrado pelo pensamento e a imaginação, que são duas máquinas que foram feitas para a lapidação dos pensadores e não para equilibrar ninguém. E por isso, todo pensador e imaginador é desequilibrado, porque o pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi feito para lapidar os pensadores e, por meio dessa lapidação, preparar os pensadores para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, até que enfim toda a humanidade vai deixar de ser assim por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje sim, os pensadores não vivem mais de sonhos e ilusões. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão desiludidos da vida da matéria, porque sabem que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. Então, conheça a cultura racional para saber como voltar para o seu verdadeiro natural, que não é esse de matéria, e sim corpo de energia racional, no mundo racional. Então, desenvolva o raciocínio através da leitura diária do livro Universo Desencanto, Cultura Racional. Boa noite, Porfírio.
Boa noite, Osvaldo. Boa noite, nosso operador Gabriel. Boa noite, você que está em AM 1580, Rádio Geração 2000, e aqui no nosso programa Terceiro Milênio, hoje, mais uma vez ao vivo, que nos foi possibilitado. E já avisando você que está nos ouvindo pela Rádio Geração, que estamos aqui de posse de mais um volume do livro Universo em Desencanto. Entre em contato aqui conosco, você que está nos ouvindo pelo AM 1580, pelo telefone 2642-2000, e diga-se: poxa, eu gostaria muito de conhecer o livro Universo em Desencanto. E a gente vai poder lhe oferecer, ou se houver mais de várias pessoas, né, nós vamos poder oferecer um livro, um volume, para quem está interessado no assunto.
Vai ser sorteado no final, né?
Será sorteado ao final do programa. Então, entre em contato aqui conosco pelo telefone, mais uma vez, e tem o WhatsApp também, Osvaldo, você tem ele de cabeça? Gabriel, passa o WhatsApp aqui da rádio, que eu não decorei ainda. É interessante, porque às vezes as pessoas não têm a linha do fixo, né? 2642-2000, mas também o WhatsApp. Ah, já passamos aqui para vocês. Eu estou com ele aqui, mas o meu celular não está funcionando. Mas, Osvaldo, o que nós queremos dizer e chamar bem a atenção das pessoas com nosso programa aqui é alertar as pessoas para o conhecimento que está disponível para aqueles que buscam o conhecimento. Porque tem pessoas que não estão nem sequer buscando, porque acham que já encontraram. Se o conhecimento já estivesse, para essas pessoas, já tivesse sido encontrado, já não estariam mais indecisas, nem incertas, nem falando que acham e nem acreditando que existe. Teriam logo contato. Aqui nós temos o WhatsApp, então você que olha aqui, gente, anote aí. 99347-7255. 99347-7255, naturalmente, código de área 21, para quem está fora da cidade aqui, de Teresópolis. Mas, tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone fixo, entre em contato conosco aqui e diga que quer receber o primeiro volume do livro Universo em Desencanto. Então, muitas das vezes as pessoas acham que já conhecem tudo, mas o sofrimento prova que não conhecem muito, porque quem sabe não sofre. Essa é uma das máximas da argumentação que nós temos para provar às pessoas que quem sabe não sofre. E muitas pessoas ainda vivem iludidas, fantasiadas por uma série de notícias sugestivas, contos, histórias, e que nem sempre tem base, nem sempre tem lógica, mas mesmo assim as pessoas se deixam dominar por essas formas que às vezes a gente chega até a achar um pouco engraçadas, né? Mas isso chama-se a pessoa que está sugestionada pelo pensamento, pela imaginação, e se torna um fanático, principalmente, não pela sugestão em si, mas principalmente por achar que ele é que é o dono da verdade. Como que pode uma pessoa sugestionada por um sentimento que não tem base, não tem lógica, e se dizer dono da verdade? Aí a coisa complica, não é? Principalmente quando o sofrimento vem provando justamente o contrário. Ora, minha gente, se todos se dizem filhos de Deus, mas procedem pior do que os filhos do diabo, como é que é? Então é muito bom as pessoas olhar bem essa história, né? Ah, todos somos filhos de Deus, sim. Mas por que somos todos filhos de Deus? Se agimos uns contra os outros, uns querendo ser melhores do que os outros, uns dominando os outros, ou pela sugestão, ou pela palavra, que alguns dizem ser de Deus, mas no final das contas, será que é mesmo? Porque a palavra de Deus não sugestiona. A palavra de Deus esclarece. Você sabia disso, meu amigo? Tá bom? Então a palavra de Deus é para esclarecer os filhos de que eles erraram contra Deus. Mas Deus não está aqui para se vingar nem condenar ninguém, porque Deus é amor. Então Deus está aqui para esclarecer. Por isso é que quem conhece cultura racional pode dizer que conhece o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus de amor, de consciência, e não um Deus sugestivo, sugestionado, e que as pessoas às vezes, ainda por cima, além da sugestão, ainda se julgam mais sabidas do que os outros, capazes até de matar uns aos outros. Isto é na história da humanidade, tá, gente? Matando uns aos outros em nome do Deus dele, porque o outro não é o mesmo Deus. As pessoas acham que existem uma infinidade de deuses, e cada um, todo mundo dizendo que é um só. Mas é uma infinidade, porque cada um vê de uma forma diferente. Então está na hora da humanidade acordar. Acordar mesmo. Não é só acordar de estar dormindo, não. É acordar de entrar em acordo com a verdadeira verdade que está na Terra, e que não sou eu que estou dizendo aqui, não, gente. É a verdadeira verdade que está dentro de cada um de nós. Isto sim. Aí cada um faz o seu próprio julgamento, porque a verdade que a cultura racional nos revela é a existência de Deus, de uma centelha divina em todos nós, encarando o próximo como a si mesmo. Então aí nós vamos encontrar o verdadeiro Deus no nosso semelhante, em nós mesmos, mas não por uma sugestão, e sim pelo conhecimento e a razão de tudo que aconteceu na história da humanidade, até que a humanidade chegou aonde está. Por isso é que é importante o conhecimento. Sem conhecimento, nada feito. Se não conhecer, a verdade não se revela para ninguém. A pessoa vai continuar sugestionada, achando que sabe de tudo, mas no ver das coisas o sofrimento prova que não sabe tanto assim. Então isso é para que cada um que pode nos ouvir e compreender saiba fazer em si próprio, que é o que nós buscamos no estudo da cultura racional. Quem estuda a cultura racional tem o dever de aprender a fazer essa pesquisa em si próprio e verificar até que ponto aquela coisa que cada um traz dentro de si, da certeza da verdade, que muitas das vezes, mesmo estudando a cultura racional, ainda tem aquela sugestiva ideologia que lhe foi ensinada como doutrina ou como filosofia, coisa que a cultura racional não é. A cultura racional não é filosofia, nem é religião, mas muitos que estudam a cultura racional, lamentavelmente, ainda estão com essas sugestivas ideologias do tempo que o pensamento vigorava. Quando o Racional Superior nos diz que em 1935 houve uma mudança de fase, devemos encará-la como mudança de fase mesmo. Mas, Oswaldo, as pessoas vivem repetindo por aí, nós também repetimos. Mudou de fase, sim, mas continuamos fazendo a mesma coisa que os nossos pais faziam. Lembra dessa música da Elis Regina? Ela dizia isso, mas continuamos sendo igual aos nossos pais. E nós que estudamos a cultura racional continuamos sendo iguais aos nossos pensadores, como éramos antes de conhecer? Por quê? Muitos ainda assim são. Por que não conseguimos ainda mudar? Por falta do conhecimento, do estudo do conhecimento. Por quê? Porque ainda estamos, e muitos ainda estão sugestionados pelas ideologias e pelas ideias da fase do pensamento, principalmente quando se trata das ações de caráter social, caráter individual e coisas do gênero. Então as pessoas ainda estão vivendo como nossos pais, ou seja, com base naquelas ideias sugestivas de que podem melhorar o mundo através dos outros e não através de si próprio. Querem ver? A mudança de fase quer dizer o seguinte: você olha para dentro e esquece a vida do outro. Então você cuida da sua vida, já está dentro da fase racional. Só nessa simples atitude, deixa a vida do seu vizinho em paz e cuida da sua vida. Se o seu vizinho fizer a mesma coisa que você, e eu, e todos nós, vocês vão começar a perceber que já estamos na fase racional. Porque na fase racional existe uma lei, chama-se Lei de Murici. Cada qual cuida de si. Não tem que ficar tomando conta da vida de ninguém. Porque quem está agindo de forma contra alguém, tem quem veja. É quem está em cima. Porque quem está na fase racional sabe que existe um comando acima de tudo e acima de todas as cabeças. E inclusive o próprio pensamento, há um comando na natureza, que são as duas energias, elétrica e magnética, que comandavam até 1935 e que com a mudança de fase não comanda mais. Então o pensamento e a imaginação, em que todos aprenderam, nas doutrinas, filosofias e ciências, não comanda mais. Se não comanda mais, por que nós continuamos ainda pensando que podemos melhorar o mundo, esquecendo que precisamos melhorar a nós mesmos? Essa é a diferença. Porque na fase do pensamento, a gente pensava que podia ser melhor e que os outros tinham que ser bons também, e ficavam dizendo: olha, aquele sujeito não tem juízo, olha só o procedimento dele, ele não tem consciência. E esse que viu e anotou que o outro não tem consciência, será que ele tem consciência de si também? Na fase do pensamento, não. Mas a fase mudou. E será que as pessoas mudaram de fase? Que quem conhece já mudou? Será que a gente consegue fazer isso? Tem alguns que conseguem, sim. Porque estudam. E a cultura racional é um estudo. O comportamento, quem define, é você que estuda, não é o livro. O livro não dita comportamento, o livro Universo em Desencanto, porque não é um livro de doutrinas. Ele não é um livro que vai te ensinar como fazer. Ele vai te dar a instrução para que você aprenda a fazer, para que eu aprenda a fazer. Por isso é que a leitura do livro, melhor dizendo, o estudo do livro Universo em Desencanto, é para que a pessoa possa desenvolver o seu raciocínio, possa se comunicar consigo mesmo, olha, consigo mesmo, que quando a gente aprender a comunicar consigo mesmo, vai aprender a comunicar com todos. Porque quem se conhece sabe que tem um dono da vida no qual a gente precisa se ligar. E o dono desta vida é energia racional materializada. Por isso é que ele é o dono da matéria, da vida da matéria. Chama-se um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E este é que é o dono da vida da matéria. Então, o ser que está vivendo na matéria somente se encontrará consigo mesmo, olhando para si mesmo e não para o vizinho. Essa é uma grande mudança da fase racional. Então, as pessoas que ainda estão sugestivamente ou sugestionadas pelos padrões doutrinários da fase que terminou, continuam fazendo ideias e ideologias e anotando sempre o comportamento do outro, esquecendo do seu. Ora, continuamos ainda na fase do pensamento, por quê? O mundo se conserta de dentro para fora e não de fora para dentro. E como é que a gente conserta o mundo de dentro para fora? Consertando dentro de si próprio. Então, na medida que a gente se corrige, o mundo está corrigido diante de nós. Porque a vida tem um dono. É isto que as pessoas ainda não sabiam, mas precisam ficar sabendo. Porque na fase racional é a fase dessa conscientização. E não é aquela coisa de dizer, ah, eu sou mais eu. Isso é coisa do iludido, do pensador que não se conhece. Eu sou mais eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. Faz coisa nenhuma. Se der uma tropeçada, se eu der uma tropeçada ali no meio da rua, eu vou cair. E vou quebrar uma perna, quebrar uma cabeça, porque não tem como. Então ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas se souber olhar para dentro de si e souber o que tem que ser feito, aí todos seremos iguais racionalmente. Porque quando você sabe que está cuidando da sua vida, o outro também está. Quem está na fase racional. Quem não está na fase racional está se destruindo, porque o pensamento está destruindo os pensadores. Não é para causar inveja a ninguém. Por que que o pensamento está destruindo os pensadores? Porque não conhece. Quem não conhece, pensa. Por isso há essa destruição. E o que é que nós realmente precisamos conhecer? Precisamos conhecer que existe uma regência nesse mundo, que a vida tem dono, a sua vida tem um dono, e que você precisa se ligar ao dono da sua vida. E eu me ligar ao dono da minha vida. Como que faz isso? Pelo desenvolvimento do raciocínio. E como é que desenvolve o raciocínio na prática? Oswaldo.
Lendo e relendo, estudando cultura racional, o livro Universo e Desencanto.
Vamos falar agora aqui um pouco, uma colaboração que nós temos, de um estudante lá de Socorro, São Paulo.
É nossa... a Sônia Regina Pereira Pinto.
Isso, ela mandou ela gravou um áudio aqui para nós, ela faz parte do nosso trabalho também, dos vídeos no YouTube, né?
Lembrar, né? YouTube... É, Terceiro Milênio, número 21.
Isso, www.youtube.com/terceiromilênio21, o 21 em algarismo, tá? E lá nós temos uma série de vídeos também, dando as nossas análises, revelando às pessoas o conhecimento que está na cultura racional, que a pessoa vai adquirir. Nós não estamos nos vídeos, naturalmente, dando ilustrações, mas não com o propósito de ensinar ou doutrinar, como aqui também no programa, não. Mas alertar as pessoas, nós temos esse dever, porque é um dever de solidariedade humana. Que cada um faça por si aquilo que aprende no estudo da cultura racional. Assim, nós corrigimos o nosso mundo interior. Assim, o mundo exterior se corrige. Nós não vamos corrigir o mundo exterior exigindo dos outros o procedimento ao qual nós não queremos nos submeter. Essa era a fase do pensamento. Então chega de ideias, chega de ideologias. Vamos conhecer essa regência e a contribuição da nossa estudante, a amiga aqui também aqui da equipe, a Sônia lá de Socorro. Vamos colocar o áudio dela aqui, porque ela está lá em Socorro, mas está participando aqui do nosso programa, né, Oswaldo?
Sônia Regina Pereira Pinto, de Socorro, São Paulo.
A regência da energia racional no universo, contribuindo para o regresso dos feitos da natureza deformada para o mundo de origem, o mundo racional. Salve! Quando estudamos o livro Universo em Desencanto, que está escrito num português simples, pois é para atingir todas as camadas sociais, visto ser um conhecimento do mundo racional, é transcendental e direcionado para que toda a humanidade se conheça e saiba como viemos, de onde viemos e para onde retornaremos no tempo certo de cada ser. Portanto, ao ler e estudar esse indescritível livro, vamos desenvolvendo o raciocínio, que é de origem racional, e adquirindo pleno conhecimento dos movimentos da natureza, que está em constante mudança e transformação, por estar fora de seu estado natural e original, incluindo todos os seus feitos, desde os visíveis quanto aos invisíveis seres que habitam o universo. A humanidade desconhecida de sua origem vem sofrendo, mesmo com os avanços científicos, tecnológicos, filosóficos, científicos e religiosos, que contribuíram sobremaneira para a lapidação e a evolução de todos, e por ser uma evolução do alfabeto artificial, que é aparente, não explica a causa da falência física, moral e financeira, que causam o aumento da violência e das guerras. Não conseguem esclarecer a causa das doenças e do sofrimento, tampouco esclarecem a causa dos desequilíbrios da natureza, que causam os terremotos, maremotos, furacões, frio e calor de matar, e porque todos morrem. E se morrem, é porque não estão no seu lugar verdadeiro, pois a vida em sua essência é eterna. Porém, qual é a verdadeira origem da vida e como se originou tudo nesse universo, que são gerados pelos micróbios, vírus e microvírus, visíveis e invisíveis, que formam todos os seres existentes nessa natureza deformada, por estar transformada e degenerada de seu estado original e natural? Tudo o que existe e existiu contribuiu para o amadurecimento de todos nessas 21 eternidades de existência, desde que uns tantos seres, que eram corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, e por uso do livre-arbítrio, adentraram por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso e foram perdendo virtudes, sendo que virtudes são vidas que geraram outras vidas que se transformaram e degeneraram e vieram descendo em forma espiralada, gerando uma natureza deformada, formando os seres cosmológicos, os astros, planetas e as sete partes do porquê assim somos, sendo Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Sendo assim, com a mudança de fase da natureza em 1935, entrou em vigência o terceiro milênio e a natureza parou de alimentar as energias magnética e elétrica, visto que no primeiro milênio vigorava a energia magnética, imaginação, e no segundo milênio a energia elétrica, pensamento, responsável pela criação do alfabeto artificial. Portanto, estamos em plena vigência da fase racional, onde tudo está sob a égide da energia racional. E para estar conectado à energia vigente, é fundamental e primordial ler o livro Universo em Desencanto, de autoria do Racional Superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Que através de seu porta-voz e representante, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior da Terra, que ditou as mensagens do mundo racional, que é a energia racional materializada em letras, onde a pessoa ler com persistência, paciência e obediência, vai adquirindo a imunização racional naturalmente e assim passa a viver nessa vida de matéria, porém com equilíbrio e sabedoria verdadeira, deixando de sofrer, pois está sendo orientado, protegido e amparado pelos habitantes do mundo racional. E fica ciente de que sua essência está sendo resgatada juntamente às sete partes que estão na natureza para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. De onde viemos e para onde retornaremos naturalmente no tempo certo de cada um, porque todos são filhos de Deus. Uma saudação racional a tudo e todos, os seres visíveis e invisíveis do universo. Esse texto foi elaborado através de um estudo da estudante Sônia Regina Pereira Pinto, da cidade de Socorro, São Paulo, Brasil. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. E o telefone é 21-2642-2000. Se você ligar para cá, você vai concorrer ao primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Então, ligando para cá, muitas pessoas ligando, a gente sorteia. Se tiver um só, esse um só vai ganhar, claro. Então, 2642-2000, quem estiver aqui em Teresópolis vai concorrer. O livro, o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. E nós vamos ouvir a música Mundo Cão, com Nelson Gonçalves.
Oh, este mundo cão tá na maior confusão. Tá todo mundo louco. É um tremendo sufoco. Oh, este mundo cão não tem mais salvação, tá em liquidação. Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isso se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si. E os outros que se danem futebol clube.
E os outros que se danem futebol clube.
Pois é.
Só este mundo cão tá na maior confusão. Tá todo mundo louco. É um tremendo sufoco. Ó, este mundo cão não tem mais salvação, tá em liquidação.
Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, com como um dia ele já fez. Com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isto se fala tanto num universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém. Ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de murici, cada qual cuida de si. E os outros que se danem em futebol clube.
Os outros que se danem em futebol clube.
Pois é.
Os outros que se danem em futebol clube.
É isso aí.
Os outros que se danem em futebol clube. Os outros que se danem em futebol clube. Os outros que se danem em futebol clube. Os outros que se danem em futebol clube.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Mundo Cão, com Nelson Gonçalves. Em 1935, a natureza mudou de fase. Começou uma nova fase, a fase do terceiro milênio. Então, terminou a função do pensamento, nascendo na natureza, por circunstâncias naturais de sua evolução, a fase racional. Para da fase racional haver a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso, o mundo racional é o mundo do raciocínio. O mundo do raciocínio é o mundo racional. Terminou a fase do pensamento, daí gerou a violência. A violência gerou mundialmente por ter terminado a fase do pensamento. O pensamento parou e gerou a violência. Se o pensamento estivesse em função, o equilíbrio seria mais ou menos, como sempre foi antes da fase, da mudança de fase em 1935. De 1935 para trás, o pensamento funcionava, então o equilíbrio era mais ou menos, todos mais ou menos equilibrados, havia respeito a tudo e a todos e amor ao próximo. De 1935 para cá, o mundo entrou em convulsões, convulsionou tudo de uma maneira assombrosa, como todos estão assombrados com os acontecimentos no mundo inteiro. E a causa de tudo isto, o término da função do pensamento, porque tudo na matéria é assim, o pensamento teve o seu princípio, e tinha que chegar ao seu fim, como tudo na matéria, sim, tem princípio e tem fim. Todos, para encontrar o equilíbrio, têm que se unir à natureza, à fase natural da natureza, à fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio e tudo e todos ficarem equilibrados racionalmente. E para o desenvolvimento do raciocínio, é somente ler e reler a cultura dele, a cultura racional. A cultura do raciocínio é a cultura racional. Então, de forma que a causa de todos os males, universalmente, é o término da fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, o pensamento paralisou, e o pensamento paralisado é a causa do desequilíbrio, é a causa de existir violência que vem assombrando todos e apavorando todos nos últimos tempos, cada vez mais, por ter terminado essa fase. Então, tudo em convulsão, todos apavorados, todos com medo, um matando aos outros, uns aos outros, sem mais nem menos, por qualquer coisa, porque o pensamento está seco, está secando. Então as pessoas não sentem mais o que fazem, porque estão secando o pensamento, seca o sentimento. Então não tem sentimento de mais nada, nem com amor a mais ninguém, né, Porfírio? Então fica uma confusão geral, né?
Exatamente o que acontece dentro do plano do desconhecimento. Quem conhece percebe isso e se corrige e muda o seu comportamento de acordo com a instrução que chega. Mas muita gente ainda não entendeu muito bem isso. Por isso é que ainda existe e persiste muita confusão no mundo, um mundo cão. Eita, música mais bem apropriada aí para os momentos que estamos todos vivendo. Todos os pensadores estão dentro desse mundo cão. Porque quem é racional, racional mesmo, já percebeu que está tudo muito passageiro, que cada vez vai um mundo melhor e que o paraíso racional é uma realidade interior, mas pode ser exteriorizada na medida que cada um de nós que percebe isto passa a transmitir como o aparelho ligado à energia racional. Porque como é que um aparelho se liga à energia racional? A leitura do livro tem esta finalidade. Mas como é que um aparelho se liga à energia eletromagnética? É muito fácil. Como é que nós nos ligamos à energia eletromagnética do pensamento e da imaginação? É só ficar fazendo uma ideia disso, uma ideia daquilo. Olha a injustiça que estão cometendo. Olha o que que não pode funcionar. Não, mas não pode ser assim. Olha aquele sujeito ali sem moral, sei que lá, sem escrúpulos. Isto é tudo uma ideologia criada pelo pensamento. Se olhar direitinho... Pode falar, João.
Ô filho, o pensamento joga um contra o outro, né?
Perfeitamente.
Um querendo uma coisa, outro querendo outra. E nisso tem uma lapidação, todo mundo sofre e até ajuda a evoluir também, né?
Claro, claro. A lapidação do pensamento funciona bem assim. A boa lapidação...
Só que chegam a se matar, por isso que não precisa.
Aí quando chega aos extremos de tirar a vida, aí ele está contra a natureza. Aí, sendo contra a natureza, passou do limite. Certamente a natureza trata isso muito bem, mas é ela quem trata. Então, a lapidação do pensamento é uma coisa tão bonita que a gente percebe. Eu estou falando bonita porque é de admirar realmente. A natureza sabe o que faz. É aquela questão inicial que nós estávamos falando aqui, que a Sônia lá de São Paulo também falou. Existe uma regência, gente. A regência e a sutileza da regência. Tem a regência do pensamento, que não funciona mais, porque não alimenta. Está aí a violência provando isso. Mas ele tem uma coisa muito interessante. Ele dá ao pensador a certeza de que ele está pensando a verdade. Essa é a maneira mais... que a natureza...
Ele está pensando a verdade, que ele está certo.
É. E o pensamento, ele transmite para o pensador a certeza de que ele está certo. Por isso é que ele vai discutir com o outro. Porque o outro está pensando diferente. Veja agora aqui como é que é a mecânica do pensamento. O outro pensa diferente dele. E o outro tem a mesma certeza de que está certo também.
Todo mundo tem razão, né?
Exatamente. Mas aí é porque falta o pão. Aí prevalece aquela lei. Aonde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. O pensamento foi feito para lapidar e não para acertar. Portanto, minha gente, está na hora de cada um olhar para si próprio e perceber que... Será que eu estou exigindo do outro aquilo que eu não estou fazendo? Eu me pergunto muito isso, nem sempre eu consigo responder a contento para mim mesmo. Mas quando a gente começa a estudar o assunto, a perceber a mecânica de como que o pensamento trabalha, e a gente vê os noticiários, o que não falta são elementos, né? Tanta coisa aí para a gente poderia ficar aqui ilustrando, mas basta você ouvir os noticiários. Então a gente fica exigindo dos outros uma coisa que nós não fazemos. E se não somos capazes de fazer, qual é a autoridade que a pessoa tem de exigir do outro aquilo que ela não é capaz de fazer? Compreender? Então aí é onde cada um per si, devidamente alimentado pela energia racional, que é o livro, o estudo do livro Universo em Desencanto, vai perceber que o que tem que ser feito? Tem a orientação e tem a ação correta. E chega de querer controlar a vida dos outros, chega de querer mandar na vontade dos outros. Porque a confusão, o mundo cão, é exatamente esse. Cada um cuida de si. É a lei do Murici, a lei do desenvolvimento do raciocínio. E como é que funciona essa lei do Murici, que muita gente às vezes se atrapalha um pouco com isso, porque acha que a lei do Murici é aquela coisa do egoísmo. Ah, o sujeito só vai cuidar da vida dele. Muito pelo contrário. A lei do Murici é você saber que você desenvolvendo o seu raciocínio, você passa a encarar o próximo como a si mesmo. Fazer o bem, não olhar a quem. Portanto, esta lei do Murici não tem nada a ver com egoísmo. Muito, muito pelo contrário. O egoísmo é quando você resolve com a sua ideologia do pensamento, naturalmente, que ideologia é coisa do pensamento, de achar que está fazendo bem para os outros quando não está. É a sua ideia de fazer o bem. Mas o bem verdadeiro é aquele que constrói e que une. Se está dividindo, reveja o bem que você está fazendo. Veja se o seu bem é um bem idealizado, uma ideia, sei lá, não é? é o que eu procuro examinar na minha vida também. E não acerto sempre, não. Confesso que não. Mas eu pelo menos já sei que é aquela lapidação necessária que o próprio pensamento, né, enquanto formos pensador, temos essa virtude, né? Não deixa de ser uma virtude, porque quem está sendo lapidado e quer acertar, vai acertar. Porque o pensamento lapida, e por lapidar, vai aperfeiçoando. Porque lapidação, apesar de ser um certo sofrimento, também é, e principalmente é, o aperfeiçoamento. E na medida que o ser humano vai se aperfeiçoando, ele vai chegando a esse contexto de fraternidade. Porque começa a perceber que ele, como na qualidade de um ser material, ele não é proprietário nem sequer da sua própria vida. E se ele não é proprietário da sua própria vida, porque a qualquer momento pode perder esta vida, então qual é a certeza que a pessoa tem de estar certa? Por que que as pessoas não percebem logo, muitos já perceberam, mas não percebem todos, que estão acumulando riquezas materiais, estão acumulando poderes materiais, e às vezes até em nome de boas causas. E às vezes até em nome de boas causas. Mas sempre sofrendo e sempre se lapidando. Enquanto persistir este sofrimento e esta lapidação, autoexame. É porque ainda não estamos acertando. Cada um faz o seu. Então, a cultura racional nos dá, por intermédio da leitura do livro, a segurança, a proteção, para podermos encarar nós mesmos e parar de atribuir aos outros os defeitos que nós temos. Temos que reconhecer isto. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Uns querem acertar, todos querem. Quem é que não quer acertar? Quem é que não quer viver para sempre? Seria ótimo, né? Para parar com esse medo da morte que aterroriza os pensadores. A imaginação e o pensamento aterrorizam com a morte. Mas quem se conhece vai saber que não morre. O grande prêmio do desenvolvimento do raciocínio é esse. Porque ao desenvolver o raciocínio, a pessoa passa a se conhecer. Ao passar a se conhecer, ele passa a reconhecer todas essas vidas de pujança, de ganâncias mal refletidas, e que levou o pensador a se destruir e a destruir os demais pensadores. Quem é racional, é racional. Não precisa exigir que o outro seja. O outro vai aprender e vai ser também. Portanto, minha gente, estamos na fase racional e cada vez mais precisamos ter esta certeza de que nós precisamos realmente nos ligar naquele que realmente protege todos, naquele que orienta todos. Quem estuda a cultura racional, minha gente, conhece o verdadeiro Deus. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Então, não tem que temer nada, a não ser a si próprio. Eu tenho medo, e muito medo é de mim mesmo. E você, certamente, enquanto não tivermos todo o conhecimento e a preparação devida, deve estar com medo de você mesmo, com certeza. Porque eu estou encarando o semelhante como a mim mesmo. Claro, nós somos aparelhos que podemos e temos o dever de saber escolher a energia que nos ligamos. Quanto mais nos ligamos na energia de cima, melhor ficamos. E quanto menos nos ligamos na energia de cima, mais somos assediados pelas ideias, pelas ideologias, pelas filosofias, que nem sempre vai acertar. A ação de corrigir o mundo, ela deve ser feita cada um corrigindo a si próprio. Que maravilha, né? Se cada um de nós, agora é uma hipótese apenas ilustrativa para justificar a argumentação do que é ser racional. Se cada um cuida de si próprio e é orientado pela natureza e pelo verdadeiro Deus, assim como um conjunto, ele não tem que se preocupar se o outro está sendo orientado ou não. Se o outro não quer ser orientado, está desorientado. Mas se você quer ser orientado e está protegido. Essa é a prova e a comprovação de quem está na fase racional. Quem não está ainda na fase racional, aí faz a ideia de que, o que você está falando é isso, o que você está dizendo é aquilo, o que você está fazendo é aquilo outro. E se esquecem que nós não estamos aqui pela primeira vez. Cada um de nós, cada ser humano que está aqui, cada pessoa individualmente considerada que está aqui neste mundo, aparelhando, já viveu aqui, não esta pessoa, mas o dono desta vida, já viveu aqui outras vidas, milhões e milhões de vezes, não foram milhares, não. Então, estamos nós aqui nos transformando, mas não somos nós os donos da vida, mas o dono da vida já teve uma infinidade de outras vidas. Então é necessário que a gente estude e compreenda isto. A fase racional é a fase de você se conhecer, conhecer a natureza e conhecer o verdadeiro Deus.
Porfírio, tem um monte de gente nos ouvindo aí pelo Brasil todo, pela internet. Não sei se dá para falar o nome de todo mundo.
Você podendo, pode citar algum
nome. Nádia Vale, Pedro Paulo de Aguiar, Daniel Alves, Sidraque Manuel, Maristela Souza Pereira, Anne Souza, Luzinete Florinda Rosa, Luziana Costa Fonseca, Rose Alves. E tem mais também, tem mais aqui.
E um abraço, vamos mandando um abraço para essa galera toda aí que está prestigiando o programa.
Odete, Andréia, Aparecida Silva, Lindalva Santos, Edith Teté, Décio Bento, Judete Maria Scaburi e a Sônia Maria Regina Pereira, que deixou o áudio com a gente, entendeu? Todos ligados, e eu mando um abraço, nós mandamos um abraço para vocês todos que estão ligados com a gente pelo Brasil todo.
E é isso, e quem está nos ouvindo aqui pelo AM, ainda dá tempo, dá uma ligada aqui para nós, 2642-2000. E olha, eu quero conhecer esse livro aí, porque eu comungo com o que vocês estão aí dizendo, eu ouço isso muito com as pessoas que a gente sai para divulgar. Hoje mesmo nós fomos lá no bairro São Pedro. São Pedro, né? Encontramos várias pessoas, inclusive aqui da rádio também, e que podem nos ligar aqui e dizer, poxa, eu quero conhecer o seu livro, sei que vocês estão nos ouvindo aí no AM 1580, dá uma ligadinha para nós aqui, ainda dá tempo. Nós anotamos aqui o seu nome e deixamos o livro para você conhecer. Que livro é este que faz o ser humano conhecer a si próprio, conhecer a natureza, conhecer Deus, conhecer as energias que mandam no universo, que não são mais o pensamento nem a imaginação. Por isso que quem está pensando, assim nos dizia o racional superior da Terra, quem pensar está perdido. E é o que está acontecendo com muita gente que ainda está na fase do pensamento e que se diz que está na fase racional, pensando que está na fase racional. Então, verifiquem que quem está na fase racional, está na fase racional, está ligado à energia racional, está ligado à natureza, não tem que temer nada, não tem que temer ninguém, porque tem a orientação certa, tem os poderes consigo mesmo, mas o aparelho tem que estar ligado na energia racional. O que isto configura, mais ou menos, o que está acontecendo hoje no mundo, de um modo geral, com todo mundo, é aquilo que já estava na previsão bíblica, no Apocalipse, que era o juízo final, mesmo que ideologicamente muita gente não tenha ainda compreendido muito bem, mas o juízo final significa o seguinte: cada um faz o seu próprio juízo. É você que faz o seu juízo, é o último juízo. Você vai escolher se quer subir ou se quer descer. Porque Deus nenhum Pai, puro, limpo e perfeito, chegaria aqui no final dos tempos para condenar este ou aquele filho, baseado em quê? Ele quer ver os seus filhos destruídos? Ou será que o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai da humanidade, quer ver todos de volta para o seu mundo de origem? Essa é a resposta que você já sabe qual é. Então, se Deus é amor, ele não está aqui para condenar ninguém. Mas ele dá a informação, e a informação está na cultura racional, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Desenvolver o raciocínio está ligado ao racional superior. E quem está ligado ao racional superior não tem que temer ninguém, porque não está aqui para discutir com ninguém, não está aqui para ser melhor do que ninguém, porque já está na fase racional. Agora, se ainda está na fase do pensamento, pensando que está ligado à energia racional, pensou mal. E quem pensa desse jeito está mais perdido do que aquele pensador que ainda nem sequer conhece. Então é um alerta que a gente está dando para nós mesmos. Está na hora da gente realmente, cada um, fazer seu próprio exame. Será que vale a pena tomar satisfação com o seu semelhante que pensa diferente do que você pensa? Porque se estiver raciocinando, não tem raciocínio diferente. O raciocínio é um só. O raciocínio é um só. Então o raciocínio não causa divisões. O que divide é o pensamento. Então está na hora da gente entender que o pensamento foi feito para dividir, e por isso que cada um pensando do seu jeito, e quando pensa a respeito da cultura racional é pior ainda, porque pensa que já está raciocinando e ainda está no pensamento. Porque quem raciocina sabe que o outro está raciocinando também. Então está na hora da gente realmente perceber isso. É muito sério, e eu não acredito, mas eu tenho certeza que daqui para diante a prova do fogo será um pouquinho cada vez maior. Como dizia no texto bíblico, aliás, estava falando ainda há pouco, todos serão provados pelo fogo nesse dia do juízo final. Mas a prova do fogo está em você mesmo. É você que está sendo provado pelo fogo, porque nós somos aqui neste mundo feitos pelo fogo. O fogo é que nos cria, o fogo é que nos alimenta, o fogo é que nos faz viver nesta vida de matéria.
Com o fogo corre nas veias.
Corre no sangue. Todas essas reações que nós temos, tudo isso é fogo. Os vegetais, eles estão pegando fogo. Tudo o ser vivo, animais e vegetais, eles vivem à base do fogo. Se não pegar o sol, né? Ainda mais do jeito que o sol está pegando nesse calorão, né, em certas áreas, né? Se não tiver esse calor, a vida não se processa. Então a vida é feita pelo fogo.
Porfiria, a comida ainda vai no fogo para ficar pronta para a pessoa comer.
Exatamente. Então nós somos filhos do fogo, na matéria. Mas existe dentro deste fogo, dentro do calor, aí sim, é o objeto do nosso estudo na cultura racional. A energia que é, podemos assim dizer, a centelha divina, que é o raciocínio. A energia de um habitante do mundo racional, materializada em forma de máquina do raciocínio, e que a nossa glândula pineal é o órgão de matéria que está sendo preparado e vem sendo preparado pela natureza para chegar a esta ligação. E o que nós precisamos mesmo aprender é a nos ligar na energia racional. É isto que é mais importante. E quem ainda não conhece a cultura racional, fique sabendo. A leitura do livro Universo em Desencanto prepara o ser humano para se ligar na energia do racional superior, energia racional. Então, por isso que aquela música do Tim Maia se chamava Imunização Racional, é exatamente esta energia que a natureza está encaminhando para todos os seus filhos, porque mudou a fase do pensamento, estamos na fase de raciocinar.
Pare de pensar, raciocine. Leia o livro Universo em Desencanto, conheça a cultura racional. Muito obrigado pela sua atenção, sua audiência. E sábado que vem estaremos ao vivo de novo, mais uma vez. Né?
Voltamos aqui mais uma semana ao vivo, convidando as pessoas novamente a esta reflexão sobre si próprio. E, principalmente, quanto mais estudarmos e lermos e entendermos a cultura racional, melhor para nós, melhor para o mundo. Porque a natureza favorece aqueles que querem ser favorecidos. Te preocupa um pouco do seu vizinho, meu amigo. Cuide de você. É o que eu procuro fazer na minha vida também.
Abraço a todos. Boa noite. Bom domingo. E salve.
todos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.